Dados. Suponho que já temos quórum. Como sabem, na ordem de trabalho de hoje, temos dois pontos. Um ponto que tem a ver com a discussão e votação de um requerimento do Bloco de Esquerda, qual já foi alvo de discussão numa outra reunião, e um outro ponto de outros assuntos. Todos conhecem o requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou. Em todo caso, gostaria de dar a palavra ao deputado Luís Fazenda para, se querendo, fazer a sua apresentação. Sr. Deputado.
Quero, com certeza, Sr. Presidente, cumprimentando a senhora e os senhores deputados. É a segunda vez que o Bloco de Esquerda vem aqui requerir a vinda de técnicos ou de responsáveis pelo relatório do Fundo Monetário Internacional. Foi elogiado pelo atual governo o célebre relatório de Rethinking the State, ou opções de despesa, e fazemos-lo por uma circunstância muito simples. Os seus deputados do PSD e do CDS, quando o primeiro requerimento, disseram que a ideia era ótima, era magnífica, era absolutamente atual, era uma excelente oportunidade para termos um escrutínio mais próximo daquilo que é a radiografia que os técnicos do Fundo Monetário Internacional fazem das funções do Estado português, mas que não era esta a comissão adequada. Era uma comissão que ia ser criada e que hoje está de fiéis de fundos. E, portanto, eu vinha aqui requerer, sucessivamente, a vinda desses técnicos, porque, ao que parece, só nos resta, neste momento, esta comissão, que é, aliás, a comissão para a qual, e muito bem, na minha ótica, o Sr. Ministro enviou o relatório do Fundo Monetário Internacional, e parece-nos que poderíamos fazê-lo aqui, nas circunstâncias habituais, com o rigor, a disponibilidade e a capacidade que tem esta comissão para interrogar, questionar, perceber não só a metodologia, mas também o conjunto das conclusões ou dos apoios factuais onde se situaram os técnicos responsáveis do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, é tão somente isto, reiterar uma disponibilidade, uma necessidade, e agora provavelmente com um epicentro mais adequado na geografia parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Miguel Frasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento do Bloco de Esquerda surge numa altura em que a questão da comissão eventual quanto à reforma do Estado ainda não está resolvida. E, portanto, o Partido Social Democrata, agradecendo todas as palavras do Sr. Deputado Luís Fazenda e corroborando até algumas delas sobre o interesse do debate que a reforma do Estado e da sustentabilidade da despesa pública deve ter para a sociedade portuguesa, e que é muita, os números assim o indicam, e os números refletem-se sempre na vida das pessoas, e nós estamos muito interessados em ter este debate. Continuamos a considerar, enquanto o assunto da comissão eventual para o debate da reforma do Estado não estiver absolutamente resolvido, continuamos a considerar que esse é o local adequado para que este debate possa ser levado a cabo. Sem prejuízo de, quando esse assunto estiver resolvido, seja lá qual for a resolução, e no caso de a comissão não vir a funcionar, sem prejuízo de considerarmos que, nesse caso, esta comissão deve ser, de facto, o local adequado para que o debate possa ser realizado. E, portanto, neste entendimento, e porque, segundo sabemos, o assunto será discutido amanhã novamente na Conferência de Líderes, e se não houver uma posição definitiva, será objeto de nova discussão, penso, na próxima semana. Portanto, estamos a falar de mais uma, duas semanas para que o assunto possa ficar resolvido. É sabido que o Partido Social Democrata não concorda com a solução que, neste momento, está em cima da mesa, ou seja, a Comissão devia, de facto, funcionar e depois se veria se havia lugar a contraditório ou não. É, da nossa, é a nossa opinião que é assim aberto um precedente grave no que toca ao funcionamento das, das comissões eventuais. E, neste sentido, eu iria sugerir ao Sr. Presidente, à mesa e aos restantes grupos parlamentares, que pudesse haver um adiamento da votação deste requerimento para, para que ela pudesse acontecer quando a situação de funcionamento ou não dessa comissão eventual pudesse ser, estivesse esclarecida. Repito, nós não nos furtamos ao debate, muito pelo contrário, nós queremos o debate. Consideramos que a prioridade para a realização desse debate deve ser a comissão, que neste momento ainda não se sabe se irá ou não funcionar. No caso de essa comissão não vir a funcionar, consideramos que esta é, de facto, esta é a sede própria para que esse debate possa ocorrer. E, portanto, deixo no ar este pedido. Pensamos que seria um compromisso que assumiríamos aqui e que pensamos que em breve a situação possa estar resolvida e possamos, de facto, ter este debate que, repito, rotulamos como extremamente importante para a sociedade portuguesa. Já devia ter sido realizada há muitos anos atrás, mas isso é uma outra história. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputados. Não tenho registado nenhum pedido de palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que o pedido de adiamento de uma votação é como se fosse um direito putestativo, portanto, neste caso, resta-nos fazer a discussão quando o Sr. Presidente agendar a próxima reunião.
Se mais ninguém...
segundo o regimento, e se eu não estou enganado, qualquer deputado tem o direito a pedir o adiamento de uma votação. O grupo parlamentar tem o direito a pedir o adiamento por uma reunião. Portanto, está feito. Se estar a discutir hoje, poderia ser já repetir uma discussão e eventualmente uma outra.
Naturalmente, Sr. Deputado, se bem que seja também admissível que algum dos parlamentares pudesse tentar usar a palavra para tentar convencer o Sr. Deputado Miguel Frasquilho e o grupo parlamentar do PSD a alterar a sua posição, que seria perfeitamente aceitável. Mas aceitável o que fizesse, não sei se... Mas pronto, penso que os diferentes grupos estão a exercer a sua qualidade de realismo e, portanto, não pediram a palavra. Aquilo que eu posso dizer é que marcaremos uma reunião da Comissão imediatamente a seguir à resolução definitiva da questão da Comissão Eventual para a Reforma de Estado, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, todos nós sabemos o encaminhamento da questão e o infeliz insucesso da comissão pretendida pelo PSD e pelo CDS. É apenas adiar o inevitável. Poderíamos, desde já, tomar as diligências necessárias. Em todo caso, a minha intervenção, se me permite, era para perguntar, por intermédio do Sr. Presidente, se o Sr. Deputado Frasquilho falou em nome do PSD e também do CDS, ou se falou só em nome do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dei a palavra ao Sr. Deputado Miguel Frasquilho, em nome do PSD, naturalmente.
Ao Sr. Presidente, naturalmente, falei em nome do PSD. É evidente.
Pois, nós calculamos. Sr. Deputado João Almeida, três anjinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para clarificar a dúvida bem suscitada pelo Bloco de Esquerda, no sentido de dizer que este pedido de adiamento tem sido feito pelo deputado Miguel Frasquilho e acompanhado naturalmente também pelo CDS, bem como em todas as considerações, uma vez que, de facto, parece-me ser de cordial bom senso o adiamento da votação deste requerimento, tendo em conta que está dependente de uma questão formal, que será decidida em breve e que não vai prejudicar em nada a importância que o debate terá do ponto de vista do seu conteúdo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, assim faremos. Estaremos todos atentos às decisões que forem tomadas a propósito da Comissão Eventual sobre a Reforma do Estado e agiremos em conformidade. No ponto de outros assuntos, queria dar-vos, para além de dar a palavra aos grupos parlamentares para os assuntos que estiverem como pertinentes, queria dar-vos conta que na sequência da última reunião, em que foi por unanimidade decidido que esta comissão deveria insistir junto do governo relativamente à prestação atempada de informação, relembro que essa informação foi solicitada por escrito ao Governo, através da Senhora Secretária dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, 16/9/2011, era uma informação, é um pedido de informação que dizia respeito, nomeadamente, àquilo que a Comissão considerava como necessário, que era a prestação de informação referenciada no anexo 1 da primeira atualização datada de 1 de setembro de 2011, o memorando de entendimento sobre as condicionalidades da política económica. Chegámos a receber uma vez, como sabem, esta informação é prestada mensalmente nos termos desse anexo pelo Governo à Troika. Portanto, o que aconteceu de facto foi que tivemos apenas uma parcial resposta ao longo deste tempo todo a esse pedido e, na sequência da decisão que foi aqui tomada, a Comissão oficiou novamente através da Sra. Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares e da Igualdade, no sentido de relembrar este pedido. Ele não teve, até agora, a resposta formal por parte do Governo, não formal nem informal, não teve nenhuma resposta conclusiva. Eu tomei a iniciativa de ter um contacto informal com o Governo para reforçar esta ideia. Tive a indicação que o Governo se iria empenhar no sentido de concretizar. E pronto, é este o ponto de situação que eu aqui gostaria de vos deixar relativamente àquela que foi uma decisão tomada na Comissão na sua última reunião. Gostaria ainda de relembrar aos senhores deputados que ir-se-á realizar no próximo dia 19 uma reunião quando da visita à Assembleia da República do Sr. Presidente do Senado do Canadá, da Austrália, peço desculpa, com as diferentes comissões, no formato de mesa e coordenadores dos grupos parlamentares. Será no dia 19 e teremos essa reunião em conjunto com a Comissão de Orçamento e a Comissão dos Assuntos 5:30, dia 19. E daria agora a palavra para os senhores deputados de diferentes grupos parlamentares poderem juntar outras reflexões a este ponto de outros assuntos. Peço desculpa. Gostaria também de informar que, em contacto que tive com o Governo, me foi indicado, suponho que já será praticamente público, se não é público, que se iniciará a sétima avaliação ao programa de ajustamento, se iniciará no dia 25, o que faz supor que nós venhamos a ter, se tudo ocorrer como tem ocorrido desde a segunda avaliação, teremos logo no início da semana de 25, portanto, provavelmente 27, 28, teremos o encontro com os representantes do Comitê Internacional do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Esta ordem é meramente casuística, mas, portanto, será previsivelmente nessa data que teremos o encontro com os representantes da Troika. Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência, exatamente, não imaginava que fosse agora falar nisso no final, porque já tinha pedido a palavra, mas tem todo sentido falar nisto agora. Perspectivando-se essa avaliação, por acaso até julgávamos que ela se iniciava a 27, as notícias que tínhamos visto já há algum tempo, mas iam nesse sentido, mas pronto, antecipou-se para 25, tudo bem. Mas a nossa ideia, ou posso ter visto mal, digamos, essa informação relativamente ao dia 27, mas a ideia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e para isso esperava, até tendo em conta o novo adiamento da possibilidade desta discussão do relatório do FMI, mas como é evidente, não estaria em causa esse direito putestativo de adiamento por uma reunião da discussão do requerimento do Bloco de Esquerda, mas naquela linha de avanço do trabalho desta comissão e a comissão não estar aqui de reunião em reunião sem poder produzir avanço, e sobretudo, tendo em conta a realização a breve trecho da 7ª avaliação e que nas semanas mais recentes nós fomos, por um lado, confrontados com a emissão de dívida pública em mercado, facto positivo que na altura foi registado por muita gente, mas também fomos confrontados com um conjunto de indicadores económicos e sociais muito severos, exportações, encomendas à indústria, volume de negócios nos serviços, desemprego, uma série de indicadores que mostram um agravamento da situação económica, particularmente no último mês do ano, mas com uma tendência clara que se foi agravando ao longo do último trimestre do ano. Julgamos que seria de muito interesse para esta Comissão, para o contributo que este Parlamento pode dar à 7ª avaliação, que antes da realização da 7ª avaliação se realizasse uma audição com os parceiros sociais aqui na Assembleia da República, em sede desta Comissão, sobre o andamento do programa, quer sobre as perspectivas relativas à estabilização da situação de financiamento do Estado português, da economia, certamente, mas particularmente também sobre os indicadores económicos, sobre a situação económica e social, porque acho que ganharíamos muito e melhoraria muito a nossa capacidade de transmitir a real situação do programa de ajustamento, uma audição com os parceiros sociais que ao fim e ao cabo estão no terreno e que assim poderiam debater e trazer essa informação a esta Comissão e a este Parlamento. E, portanto, podemos fazê-lo de outro modo, com requerimento formal, mas achamos que isso implica outra reunião para discutir o requerimento e votar, não tem nenhum sentido. Preferíamos, se fosse possível, obter o consenso desta Comissão, no sentido de agendarmos a breve trecho uma reunião exatamente nestes moldes. O que permitiria melhorar o nosso, como nós dissemos, densificar o nosso trabalho e não estarmos aqui realmente a fazer apenas as tais audições trimestrais com a Troika e depois com o Sr. Ministro das Finanças, quando ele nos vem dar conta dos resultados. É uma audição, uma avaliação demasiado importante. O que se perspectiva para a 7ª avaliação é algo que influenciará significativamente a política orçamental, pelo menos, mas depois globalmente a situação económica e social, mas a política orçamental, quer no ano 2013, quer já no ano 2014, e de que maneira. É, portanto, uma avaliação extremamente importante e, por isso, prepará-la muito bem, prepará-la com os parceiros sociais para sermos mais úteis ao debate com a Troika a partir deste Parlamento. É o que propomos e que esperamos que possa ter acolhimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém pede a palavra? Sr. Deputado Miguel Fasquilho.
Sr. Presidente, só para deixar uma questão ao Sr. Deputado Pedro Marques, atendendo aí numa questão de calendarização, sendo a visita, a 7ª avaliação programada para começar dia 25, e havendo a possibilidade, segundo o Sr. Presidente, a nossa reunião com a Troika poder ocorrer nos primeiros dias dessa avaliação, enfim, deixa-nos um calendário curto para essa. Mas eu, de qualquer maneira, havendo essa possibilidade que foi levantada aqui pelo Sr. Deputado, gostaria de saber se ela se... porque ela versaria, segundo o que eu ouvi dizer, matérias que constam da 7ª avaliação, se não fazia sentido precisamente fazer essas audições depois da 7ª avaliação e não antes.
Não sei se devo responder.
Alguém? Antes de...
Ministro, apenas para dar nota de que, da parte do PCP, não se justifica que os seus deputados apresentem requerimento, porque apoiamos desde já essa possibilidade, até porque julgo que consta do nosso rol de capacidades, portanto, fazer essa habitual interação com os parceiros sociais. Portanto, da nossa parte, não há nenhuma oposição. E parece-nos até mais adequado fazê-la nos moldes em que, segundo percebi, foi proposto. Portanto, antes, de forma a preceder as reuniões com a Troika, no sentido em que os grupos parlamentares nesta comissão têm mais a ganhar em ser interlocutores do país junto da Troika do que da Troika junto do país. E, portanto, aquilo que faria sentido é munirmo-nos da avaliação social e económica junto dessas entidades, organizações e parceiros,
para, nesse sentido, estarmos suficientemente ancorados na realidade para fazer a reunião com a Troika. Para ser porta-voz dos comandos da Troika para os processos sociais, temos o Governo, não precisamos desta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, é só para registrar em ata que o Bloco de Esquerda apoia a proposta que foi feita pelo seu deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Teresa Anjinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar desde já a posição do Partido Socialista, que nesta matéria me parece de facto muito construtiva. Acho que um dos ativos fundamentais tem sido, por demais realçado, o consenso político e social como condição de sucesso do programa de ajustamento. E, portanto, a proposta parece-me construtiva. Todavia, sigo também as observações do deputado Miguel Frasquilho quanto à questão da calendarização. Efetivamente, daquilo que eu vejo é não temos muito tempo até ao dia 25. Se o Partido Socialista pudesse precisar exatamente o que é que pretende, quem pretende ouvir, quando e como, eu julgo que seria construtivo para podermos decidir nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Marques, tinha pedido a palavra.
Posso fazer essa precisão com facilidade, julgo em qualquer caso que a questão do calendário não é a questão essencial, julgo que isto é uma questão política. Nós já tivemos aqui leis que tiveram que ser discutidas na especialidade em 24 ou 48 horas, porque a urgência ou a maioria assim decidiu e foram ouvidas as entidades que tinham que ser ouvidas. O modelo podemos escolhê-lo em face desse calendário que não me parece tão apertado assim, apesar de tudo, mas no limite o Partido Socialista está disponível para que a audição seja, eu penso que necessariamente dos parceiros que assentem na concertação social, mas no limite, se fosse impossível conciliar agendas de outro modo, nem que tivesse que ser uma audição conjunta dos 6 parceiros que respondessem cada um por si às perguntas colocadas pelos deputados. Não julgo que tenha que ser exatamente desse modo, já tivemos modelos e formatos diferentes. Pode ser cada uma das confederações sindicais por si, depois parceiros patronais em conjunto, porque às vezes a sua agenda tem mais dificuldade de conciliação. Não me parece, sinceramente, que a conciliação de agendas seja a questão política essencial. A questão é ouvir os parceiros com assento na Constituição Social e também precisando daquilo que disse. O que eu disse foi que a 7ª avaliação é muito importante porque determinará a política orçamental ainda deste ano e em particular do ano 2014, mas o que eu disse que era o nosso objeto e que era a nossa principal preocupação é o andamento do processo de ajustamento em Portugal e referi especificamente não só a questão das emissões em mercado como a situação económica e social que nós sabemos que foi influenciado e já sabemos, conhecemos todos os estudos, etc., os impactos dos aumentos de impostos, etc., das políticas recessivas, cada um expenderá os seus argumentos. Mas, objetivamente, discutiremos o andamento do processo de ajustamento com os parceiros sociais. Outra coisa é se os parceiros sociais depois quiserem ou não pronunciar sobre políticas que se perspectivam, que possam ter sido ou não conhecidas entretanto. Agora, é um facto político, sabemos que está prevista para a 7ª avaliação uma definição de instrumentos e políticas para um corte de despesa de 4 mil milhões de euros, mas eu disse claramente discutir a perspectiva, o andamento do processo de ajustamento nas suas diversas facetas até agora e aquilo que é conhecido das avaliações anteriores.
Sr. Deputado Miguel Frasquilho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tendo em vista o esclarecimento que foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Marques, não obstamos. Não obstamos e consideramos o debate aproveitoso, porque o esclarecimento de todas as situações que tenham a ver com o programa de ajustamento, com questões financeiras, económicas e sociais, porque umas estão encadeadas nas outras e tudo vai sempre ter consequências sociais que todos bem conhecemos, infelizmente, parece-nos que é uma boa alternativa e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD sugeria que o Sr. Presidente tomasse o assunto em mãos e diligenciasse no sentido de estas audições ou estas audições poderem ser marcadas atempadamente. Muito obrigado.
Portanto, recolho também a ainda que de forma gestual. Sr. Deputado, eu tenho o meu respeito pela linguagem gestual. Portanto, não, e pela língua também gestual. Claro. Muito bem. Penso então que há unanimidade na Comissão relativamente ao interesse dessa reunião, dessas reuniões. Eu julgo que nós estamos aqui numa sequência que é relativamente simples, mas estamos uma terça-feira 12, eventualmente o início do, da nossa parte de, dos, dos trabalhos sobre a sétima avaliação será 27 ou 28, que quer dizer que a altura ideal seria no, no intervalo, e penso que a convocatória dos, dos parceiros sociais, ou o convite aos parceiros sociais, só bem cá se entenderem, para a próxima semana, desejavelmente no dia, neste dia, na terça-feira, ou no outro dia, portanto, compatível com os trabalhos da, da, da Assembleia. Portanto, julgo que seria adequado, eu apenas iria precisar, para que não, como não estamos a trabalhar sobre nenhum documento escrito, não foi necessário, iria precisar que o convite que eu iria fazer aos parceiros sociais era, sinceramente, excelentíssimos senhores, estando a aproximar-se o período da sétima avaliação do período de ajustamento, considerou a comissão eventual, não estou a ler nada, portanto, peço desculpa se... Se não sei muito bem, considerou a comissão eventual, se que seria útil para os trabalhos da mesma, uma audição com a organização que o senhor, os senhores representam, com o objetivo de auscultar a vossa opinião sobre o desenvolvimento do processo de ajustamento e a situação económica, financeira e social. Ponto final. Certo? Assim sendo, eu tentaria, entre a terça e a quarta-feira da semana que vem, sem... comprometer outras iniciativas que possam existir na Assembleia, entre a terça e a quarta-feira pudéssemos levar a cabo essas reuniões. Senhor Deputado. Senhor Deputado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Apenas nos outros assuntos, um outro ponto, gostaria apenas de anunciar formalmente a substituição do deputado Adolfo Mesquita Nunes pela deputada Cecília Meireles, que em nome do CDS passará a assumir a coordenação desta comissão.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu gostaria de dar as boas-vindas à senhora deputada Cecília Meireles, em nome do meu próprio nome e, naturalmente, que em nome de todos os deputados desta comissão, e desejar que connosco tenha aqui, tenhamos todos um trabalho profícuo e muitas felicidades para o seu desempenho também na vida parlamentar. Assim sendo, temos, não havendo mais nenhuma proposta ou mais nenhum ponto em agenda, relembro de novo aos grupos parlamentares a reunião com o Sr. Presidente do Senado da Austrália, e brevemente serão informados, naturalmente, das respostas dos parceiros sociais ao nosso pedido de audição. Muito obrigado, Srs. Senhores Deputados.